CBN Debate.
Muito bem, boa tarde para você. Pela CBN, nós vamos falar agora sobre um tema que tem sido debatido. Aliás, a gente debate muito aqui, a gente escuta muito, mas é importante que a gente possa ampliar esse debate falando para todo o estado de Pernambuco, com a CBN Recife, com a CBN Caruaru e também, claro, você que nos acompanha pelo canal da CBN no YouTube e em todas as redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas, tempo, temperatura, sustentabilidade. A gente conversa com Patrícia Xavier, ela é sustentabilista, fomentadora social da economia criativa, associada à Recria, que é a rede brasileira de turismo e experiência em economia criativa. E ela atualmente preside o Instituto Intercidadania. Vamos conversar com Francis Lacerda. Francis é climatóloga, meteorologista e diariamente conosco aqui também na CBN com a sua coluna sobre tempo e temperatura e clima. E vamos conversar também com o Dr. Paulo Nobre. Dr. Paulo Nobre, que é pesquisador do INPE, cientista do clima, para falar sobre esse tema. Doutora Patrícia, boa tarde. Muito obrigado em nos atender aqui na CBN.
Boa tarde, Aldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo esse tema tão importante com duas pessoas tão incríveis e que já têm grandes colaborações.
Que bom. Francis, boa tarde, Francis.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os amigos aí da CBN. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Paulo Nobre. É um prazer estar aqui discutindo um assunto que a gente tem se dedicado ao longo desses últimos 10 a 15 anos.
Perfeito. Doutor Paulo Nobre, boa tarde. Obrigado por nos atender.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todas as pessoas de Pernambuco. Patrícia, Francis, é uma satisfação imensa nós estarmos aqui hoje para tratarmos desse assunto de importância fundamental para todos.
Muito bem. Vamos fazer aquela pergunta para que todos respondam. Eu queria começar pela Patrícia, depois a França, depois o Dr. Paulo. O que está acontecendo com o clima no mundo, Patrícia? A gente tem visto, tem acompanhado, tem registrado coisas impressionantes de frio demais, de calor demais, de ondas de frio, de ondas de calor, de desastres naturais. Isso tem acontecido com mais frequência e com mais violência, se é esse o termo que eu posso colocar. É possível ter uma explicação para tudo isso que está acontecendo e se tratando dessas catástrofes envolvendo o tempo, o clima, Patrícia?
Pois é, Aldo, é interessante a pergunta, porque isso é, na verdade, uma soma de ações humanas, né? Não por falta de informação, não por falta de ciência que já indica e orienta sobre os modelos insustentáveis, né? Que a economia fomenta atualmente, que as políticas, inclusive, incentivam no mundo. E isso tudo é resultado várias questões como a agropecuária, transporte, indústria, construção civil, sem ordenamento, sem um desenvolvimento propositivo para a sustentabilidade, que acaba elevando demais realmente a temperatura, emitindo gás e, enfim, provocando essas catástrofes por emissão de carbono, que acaba realmente levando a essas catástrofes naturais, né? Inclusive, acredito que de forma mais sintética, Aldo ou a professora Francis vai poder explicar isso junto com o professor Paulo, né? Mas, em geral, é isso que acontece. Infelizmente, o ruim desse balanço todo é que, às vezes, a população ou os territórios mais ricos acabam emitindo muito mais poluente e isso acaba repercutindo de forma diferente em populações mais vulneráveis, em territórios mais vulneráveis, inclusive como o nosso, em Pernambuco. E aí a necessidade realmente da gente reagir com emergência.
Francis, o que é que você diz a respeito dessa pergunta que eu fiz, dessas observações que você faz diariamente aqui?
Aldo, nós temos debatido muito esse assunto, né, cotidianamente, mostrando para
para a população, principalmente do estado de Pernambuco, a situação que o planeta está vivendo atualmente devido ao aumento desses gases de efeito estufa, principalmente o CO2. E nós temos alertado, conforme a ciência vai avançando, e os modelos de previsão estão avançando muito na última década, né? E tem feito essas simulações. Entretanto, o que tem saltado aos olhos dos cientistas hoje, particularmente, é que nós estamos enfrentando situações, né, dramáticas, como esses extremos climáticos que têm ocorrido no planeta inteiro, antes daquilo que nós esperávamos, que os cientistas do clima esperavam. Então, por exemplo, nós tivemos agora o recorde histórico do ano mais quente em 2020. Isso está registrado, né, na gama de dados que é observado no mundo. Foi divulgado um relatório do Centro Americano que faz esse monitoramento das temperaturas, da NOAA. E nós estamos num aumento sistemático da temperatura com consequências sem precedentes. E nós aqui em Pernambuco estamos numa área que é hotspot do clima, principalmente, né, vamos dizer assim, o estado de Pernambuco é extremamente afetado, tem sido afetado. O nosso semiárido hoje, atualmente, está passando por uma seca, uma redução de quase 70% de precipitação. A gente nem escuta a mídia falar desse assunto, né? Mas já temos aí, né, no Brasil, um avanço dessas ondas de calor, essa onda de frio que está acontecendo agora e em várias partes do mundo, consequência desse aquecimento global, do aquecimento global e toda essa parafernália, né, de impactos que nós estamos sentindo a civilização do mundo como um todo.
Bom, como se ouviu, doutor Paulo, tínhamos duas damas, por isso que eu as coloquei para citar, para falar aqui, mas agora vamos ouvir o senhor sobre esse mesmo questionamento que eu fiz nessa abertura.
Uhum. Aldo, o que está acontecendo desses extremos climáticos, a Francisco Lacerda contou muito bem, a Patrícia também. Eles se tornaram e vão se tornar cada vez mais a norma. Então, as nossas cidades, a nossa sociedade, ela não está preparada para conviver com extremos de calor, de frio, enchente, de secas, para falar dois, sem mencionar as pestes que se desenvolvem em decorrência desses desequilíbrios, como infestação de camundongos na Austrália, longos. Mas esta é a menor expressão da calamidade que nós vivemos. A verdadeira calamidade que nós vivemos é a crise humanitária que nós nos habituamos, de crianças sem escola, de violência doméstica, violência contra a mulher. Nós nos acostumamos com uma sociedade injusta, desigual, e achamos que isso é normal. Então, eu queria chamar a atenção disso, de que a Terra, o planeta Terra, está nos chamando à consciência de que nós precisamos repensar o nosso pacto social, mundial, global, estadual, municipal e do nosso bairro. Então, esse é o grande chamamento. E nós temos ferramentas? Sim, nós temos ferramentas. O mundo não terminou. Nós temos mecanismos de inclusão das pessoas e aumentar a resiliência aos eventos extremos, e a Francis só mencionou um, que é a redução da chuva e aumento da temperatura. E eu vou deixar só um gancho para isso, porque essa solução nasceu no estado de Pernambuco, e ele se chama Projeto Ecolume, que é uma maneira de você conviver no semiárido com a água disponível, com a energia do sol e produzindo alimento o ano todo. E aí eu vou parar aqui e deixar que quem tem competência a falar, que é a nossa colega Fran.
Muito bem. Francis, vou voltar para você depois com Patrícia. Veja, quando se fala muito nessas discussões, a grande mídia, de fato, ela dá um certo destaque, mas não com tanta frequência. A mídia poderia ajudar mais na sensibilização das pessoas em relação a esses temas, Francis?
Sim, Aldo. Nossa, essa é a pergunta maravilhosa. a mídia pode ajudar realmente, né? Tem essa evolução, né? Da popularização da ciência da mudança do clima, dos efeitos, dos impactos da mudança do clima no cotidiano das pessoas, né? Tem aumentado muito, né? Já existem redes de comunicadores, né? No Brasil e fora do Brasil, para alertar a população do que vem ocorrendo, do que está acontecendo. Até porque, como o Paulo Nobre falou, né? E muito bem colocado, nós precisamos estar preparados e não estamos, e precisamos nos adaptar a situações, né? Como essa dos extremos climáticos. Só para dizer, como o Paulo falou, só para dar um pequeno exemplo, a temperatura e o aumento da temperatura, o aumento da ocorrência de secas e o aumento das enxurradas e das enchentes, né? Que são coisas que nós passamos aqui no estado também. O fato é que, às vezes, por exemplo, há algum tempo atrás houve divulgação ou acontece, às vezes, de acontecer um momento onde a mídia, né, às vezes, ou se afasta ou dá, às vezes, né, publica informações que não são coerentes, fidedignas. E aí, o que que gera na cabeça da população? É uma confusão. Então, o papel da mídia é extremamente importante. Você e a CBN estão de parabéns porque têm buscado essa formação, né? essa divulgação dessas informações, e a gente tem feito isso diariamente. Então, eu fico muito, né? Eu sou muito grata por poder prestar esse serviço de utilidade pública à população de Pernambuco. Então, acho que a CBN sai na frente, como tem também outros... Né, outros órgãos que têm esse cuidado, né, de sempre estar informando e popularizando o conhecimento para que as pessoas possam saber do que realmente está acontecendo e daqui por diante, né, que seja mais nesse sentido também da adaptação, de entender o que está acontecendo para poder se adaptar melhor a essas situações que aparecem, né? E que é muito difícil. Às vezes a gente fala assim, não, mas a gente nunca... Na realidade, é muito difícil estar preparado para uma situação como vem ocorrendo agora, né, na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos, né, como houve a onda de frio agora, recentemente, em 2020. Então, a gente não está preparado. Mas o que acontece é que a gente pode fazer, não é? Uma comunicação que seja eficiente e eficaz para que as pessoas estejam cada dia mais conscientes do que está ocorrendo no planeta e que afeta a vida delas em todas as suas dimensões. Isso é muito importante de dizer.
Entendo. Patrícia, buscando isso que Francis citou, que o Dr. Paulo Nobre também vem a discutir, não adianta a gente achar que lá na frente a gente vai ter problemas ambientais. Isso já está acontecendo há um bom tempo, né?
Isso, Aldo. Já está acontecendo, né? E por isso que é tão importante que, como até a professora Francis colocou, a comunicação, que é também um veículo muito importante para popularizar o tema, né? E ter capilaridade, no caso, para chegar a todos esse tema. Afinal, a população, no final das contas, é quem decide sobre isso. Porque tem muita relação com a escolha, não só pessoal, como também política. Né? Afinal, o governo, ele define as regras. Ele quem define os incentivos ou a forma de investir, inclusive em soluções que podem envolver e incluir, como o professor Paulo Nobre falou, a população em soluções para uma economia, né, que diversifique armas produtivas locais, que seja possível e se adaptar a essa situação que, enfim, está difícil realmente. A gente não tem como, nem se a gente zerar todas as emissões, né, do mundo, a gente conseguiria nem assim reverter a situação. A gente desaceleraria, óbvio, a gente iria evoluir bastante. Então, sem dúvidas, é um momento crucial de contar com uma ambição climática, onde envolva em caráter de governança, governo que não consegue resolver isso sozinho, iniciativas privadas,
entidades do terceiro setor, e a boa notícia aí, e universidade, enfim, esse conhecimento, e a boa notícia é que a gente tem visto ultimamente se discutir, se colocar à mesa essa forma de resolver, de solucionar com essa ferramenta. Está faltando agora decisão e ambição climática.
Pois é. O doutor Paulo, quando a gente fala em consciência ambiental, a gente tem avançado nesse aspecto? As escolas têm avançado? A sociedade tem buscado mais por essa informação? Ou ainda fica muito no campo da hipótese e da não prática de fato nessa coisa da educação ambiental?
Muito boa a pergunta, Aldo. Porque a questão de educação ambiental, por muitos anos, foi entendida como uma disciplina escolar, que a gente tem que aprender na escola. E nós perdemos o ponto de que ambiente e sociedade são dois e são um. Sabe, é como o branco e o preto, o claro e o escuro. São duas partes de um todo que precisam ser compreendidas por nós como sendo um elemento de sobrevivência. Então, você mencionou, né, o papel da mídia. É muito comum a gente ver em jornais, revistas, muitas notícias de desastres. E agora as notícias de desastres começam a enfastiar, as pessoas começam a não querer mais escutar notícias de desastre. Por quê? Porque é tempo de dar notícias de soluções, de propostas, de envolvimento de cada pessoa. Então eu acho que existe um tremendo desafio à nossa frente, que é nós abraçarmos esta causa da humanidade, esta causa é nós nos somos amigos da natureza e a natureza é nossa amiga, né? Não é nós contra a natureza. Então, eu tenho assim, muito apreço pelo trabalho de vanguarda que vocês estão fazendo na CBN, de trazer e tornar, descomplicando as coisas, de modo que cada... Então, posso entender que aquele pequeno ato de não jogar um copinho no chão, ele representa um ato cívico de salvação da humanidade inteira. Você imagina isso? Quando nós conseguimos traduzir coisas complexas em ações que cada um de nós pode e deve atuar diariamente, então eu tenho confiança que nós vamos vencer esses grandes desafios que as mudanças climáticas estão trazendo, está aqui na nossa porta.
Entendo. Doutora Patrícia, vamos lá. Claro que é importante você ter uma população mundial envolvida nisso. Agora, os grandes líderes das grandes nações têm um papel fundamental no futuro da humanidade. A senhora nota que há o interesse de grandes nações em se discutir e se levar mais a sério? Tivemos mudanças agora nos Estados Unidos com a saída de um presidente incrédulo a todo esse problema, mas com a chegada de um presidente que dá uma importância grande. A Europa também, muitos países dão uma importância grande a essa questão climática. Claro que tem a China, né, no meio do caminho, mas numa visão mais ampla, como é que a senhora enxerga a participação na esfera mundial?
Então, existe sim um compromisso, inclusive tem sido sinalizado, por quê? Porque não tem mais saída, então o mundo já entendeu isso, as grandes potências já entenderam isso, até porque para manter o nível de produção, o nível de desenvolvimento que elas mantêm hoje, é insustentável da forma que está. Então, se a gente pegar um recorte bem pequeno, por exemplo, de pensar na indústria que tem que manter um produto na prateleira, ela hoje já sabe o peso que está tendo, né, para poder conseguir gerar uma matéria-prima para manter o produto na prateleira, que, enfim, aumenta cada dia mais o interesse e o consumo por parte da população, porque a população só cresce. Então, o desafio é transformar o problema em solução, é apontar as soluções, e o mundo ele vem apostando muito em acordos setoriais e iniciativas que possam desenvolver uma governança nos territórios, nos países, e esses países eles têm uma conta alta para pagar. né? Só que muitas vezes eles investem, inclusive, em outros territórios, em quem tem mais capacidade, por exemplo, para gerar crédito de carbono, como é o caso do Brasil. Então, ter um governo realmente que tenha visão e um olhar sistêmico sobre isso e que compreenda que isso impacta diretamente na nossa economia, uma vez que calamidades públicas também provocam gastos, né, de valores imensuráveis, e Pernambuco, a gente pode até citar casos e valores para você ter uma noção. E, por exemplo, eu vou citar um único. Ali na Mata Norte já foi gasto cerca de 67 milhões só por parte de município e estado, mais 23 milhões para tentar fazer um arranjo ali de adaptação rápida, enfim, que ainda não solucionou o problema por inteiro. Então, assim, a conta que a gente paga no final é muito maior, e esses países estão correndo disso e sabem que o problema é, existe um tsunami, que eu chamo, que são as mudanças climáticas. Então, ninguém está afim de encarar isso sendo bem prática e bem popular assim na sala.
Ô Francis, essa importância mundial que a gente sempre discute, ela também se faz necessária pela cobrança da população, né, Francis?
Exatamente. Como a Patrícia bem falou, e o Paulo também, eu acho que esse trabalho, eu acho não, né, mas eu confio que esse trabalho que a gente desenvolve cotidianamente, não só aqui na CBN, né, mas também em outras formas de divulgar os impactos que vem acontecendo, por exemplo, em Pernambuco, e quais são as consequências desses impactos na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, porque as pessoas não vivem sem alimento, sem água, não é verdade? Então, o maior engajamento possível das pessoas, não é, nesse tema, o que já salta aos olhos na última pesquisa que foi feita em relação a como é que o brasileiro compreende esse tema, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver aquele resultado, né? De que a população brasileira já percebe com maior clareza o que é o aquecimento global, o que são as mudanças climáticas, que é uma consequência desse aquecimento, e como isso pode afetar a vida delas, né? E não só a vida delas, como o Paulo falou, qual é essa relação de causa e efeito que nós temos quando nós, né, tomamos ou fazemos alguma ação, tá? A menor que quer que seja, como o Paulo falou, jogar um copo no chão ou então adquirir um produto que hoje nos Estados Unidos e no mundo inteiro já a economia e o mercado já coloca lá a pegada de carbono. Olha, você está consumindo um produto que tem uma pegada de carbono extraordinária. Então, esse papel, esse engajamento faz com que as pessoas comecem, inclusive, a procurar, não é, formas não só de se relacionar, mas de consumir diferente. Isso é uma revolução. É preciso dessa revolução para que a gente possa encontrar um caminho que seja, não é, vamos dizer assim, facilitador para todos os seres vivos. Não é só o ser humano, não é só o homem. O homem não está sozinho no planeta Terra, e ele precisa voltar de onde ele veio, que é da própria natureza, né? E não ver, como o Paulo Nobre falou, a natureza como seu concorrente, que ele precisa subjugar a natureza. Quando ele subjuga a natureza, né, porque ele explora a natureza, e aí essa palavra é muito pesada, ele explora sem entender ou sem perceber ou sem querer entender, né, que ela faz parte dele, não está apartada dele. Então, essa, como você falou a palavra, que é bem complexa, essa conscientização e esse engajamento, ele se faz, né, ele se faz por etapas. O fato é que as mudanças climáticas, elas aceleraram de uma forma sem precedentes, até porque, como a Patrícia falou, assim, os próprios, né, a própria produção de vida do sistema, que é o próprio sistema capitalista, ele não tem, né, mitigado esses efeitos de forma eficiente e necessária. Então, as pessoas se engajando nesse tema, há uma cobrança e há uma pressão da sociedade para que a gente possa repensar esses caminhos e viver de uma forma nova, que seja mais harmoniosa. E existe solução, né? Isso que é bacana, que existe solução de adaptação. Agora, quando a gente fala de adaptação, é o bicho papão. Porque, é claro, porque a gente vai ter que tocar em determinados pontos, né? que não vai agradar, vamos dizer, a essa economia capitalista que destrói o planeta e o planeta não dá conta, mas é o que a gente tem visto. É a consequência do que nós temos visto, é esse, sabe, é esse grito de socorro do planeta Terra, de dizer assim, eu não aguento mais. Agora, nesse sentido, é bom que as pessoas façam essa reflexão de que o planeta vai continuar, mas nós vamos ser extintos, né? Assim, o planeta, ele pode sacudir a gente, assim, em alguns, e ele sacode, a gente está vendo aí, por causa da Covid e desses extremos climáticos, e milhões de pessoas podem morrer, assim, em pouquíssimo tempo.
Perfeito. Ô, Franz, deixa eu pedir sua permissão, também a da Patrícia Xavier, do Dr. Paulo Nobre. Eu tenho formação de rede, tenho um repórter CBN, e a gente vai voltar daqui a pouco, dando sequência a esse debate hoje, mudanças climáticas.
CBN Debate.
Seguimos pela CBN Mudanças Climáticas, pauta do nosso debate de hoje. Eu converso com Patrícia Xavier, sustentabilista, converso com o Dr. Paulo Nobre, pesquisador do INPE, a climatóloga Francis Lacerda conosco. Dr. Paulo Nobre, esses efeitos nocivos que a gente tem recebido, a China estava essa semana, uma cidade perto do deserto, sendo praticamente coberta por uma nuvem gigante de areia. A Alemanha, recentemente, com aqueles problemas de inundações gigantes, e parte da Europa também, extremismo de tempo no Canadá, nos Estados Unidos. Isso é só o começo, doutor Paulo? A gente tem que aprender a conviver com isso, porque é um sinal do que vem pela frente, é?
Exatamente, Aldo. Esse é um indicador do caminho que nós tomamos. E hoje, na comunidade científica mundial, existe uma pergunta muito clara. Nós teremos um futuro de prosperidade, paz e justiça, ou nós teremos um futuro de aniquilação? Quer dizer, nós estamos num ponto muito importante, que é de escolha. Qual é o futuro que nós queremos para nós e para todos os demais membros da sociedade humana, particularmente, como a Francis bem colocou, porque o planeta Terra ele se ajusta, mas nós não. Então, eu acho que a pergunta que cada um de nós precisa fazer para nós é qual é o futuro que eu desejo? Qual é o futuro que eu desejo para mim, para os meus vizinhos, para os meus filhos, para os meus netos? É um futuro que é esse que está se avizinhando e nas quais, muito bem colocado por você, as enchentes, as secas, os incêndios, eles são só a ponta do iceberg. Eles são só o começo de um processo onde nós não temos nenhuma chance de sobrevivência. E aí é que existe a mágica da coisa. Nós podemos fazer as nossas opções. As nossas opções em quem nós escolhemos, como não somente né, os nossos representantes políticos, mas as nossas pequenas decisões diárias. De qual é o produto que eu compro? É aquele produto produzido ali na minha vizinhança, com baixo valor de carbono e uma enorme quantidade de coração, uma verdura produzida com todo o amor, os ovos, o leite, enfim, tudo isso, ou não. Ou um produto que chega carregado de produtos químicos que causam a morte. Então, acho que assim, essa é bem o nosso momento atual. O nosso momento atual é um momento de escolha. É muito difícil comunicar esse Armageddon, nome inglês, né? esse pesadelo que nós estamos vendo só o comecinho. Uma colunista do New York Times colocou isso muito bem no jornal ontem. Então, assim, nós esperamos essas grandes transformações no dia depois de amanhã, quando, na verdade, elas já aconteceram anteontem. Então, nós estamos nesse ponto agora, no qual eu posso dizer para você com toda a serenidade, isso que está acontecendo, que nós estamos vendo acontecer, é o comecinho de um filme de terror, que a gente não consegue nem imaginar o script.
Realmente a gente fica, né, apenas já acompanhando aquilo que a gente já cantava há muito tempo. Ô, doutora Patrícia, a gente falou dessa ação de governos no combate, né, no estímulo à educação ambiental, no combate à poluição. Agora veja, vamos entrar nessa questão das grandes empresas, né, do mundo aí capitalista e desse mundo enorme de empresas que poluem, né, que não colaboram para o meio ambiente, que despeja conteúdos tóxicos nos rios, nos mares, que provoca infertilidade de solos. Estou falando isso porque nós somos um país que mais usamos agrotóxicos do mundo. Onde tudo é proibido, a gente usa aqui no Brasil. E aí vem a questão do agronegócio, né? Como é que a gente pode colocar isso e trazer para o debate de meio ambiente, Patrícia?
Então, Aldo, inclusive esse tema, a gente precisa refletir bastante sobre ele, porque a forma de atacar, né, precisa ser revista no sentido de não só promover fiscalização e punição, mas também incentivo para que também gere o interesse de girar a chave. Sobre essa questão, por exemplo, de fertilizantes, né, o Brasil ter essa decisão retrógrada. Se a gente pensar que os fertilizantes, eles emitem um tipo de gás muito mais, muito mais impacto, que gera muito mais impacto do que a molécula de carbono solitária, fora todos os prejuízos à saúde, que a gente já sabe, também tem a ver com questão de saúde pública, enfim. Então, eu acredito que o governo, ele, como eu disse anteriormente, ele define as regras. É importante que ele também compreenda, partindo da compreensão de que as grandes empresas também têm um grande volume de recursos e que também tem que ter essa responsabilidade, é gerar um formato que gere incentivo para mudar isso, né? Inclusive a ilegalidade, ou mesmo essas gestões retrógradas que, enfim, tomam um impacto negativo na nossa vida, mas mesmo esses pontos, eles se fossem colocados numa grande lupa, né? Você poderia, por exemplo, vou trazer a questão do reflorestamento e do desmatamento. Você poderia imaginar que as pessoas que hoje trabalham e tiram recursos do desmatamento ilegal, que inclusive o presidente colocou como meta, né, para zerar o desmatamento ilegal, eu sempre rio porque é cumprir com a lei. Né? E se você imaginar que você poderia ter recurso para investir, tirar essas pessoas da ilegalidade, para envolver elas, incluir elas na virada da chave, na fiscalização, no reflorestamento. Então, casos parecidos em relação a essa questão, essa problemática que você citou aí, das grandes empresas, das poluidoras de rio, de solo, elas poderiam estar trabalhando numa força conjunta, junto com o governo, inclusive sendo incentivadas, né, por provocar ações positivas para reverter essa situação que no final impactaria positivo até para elas. Então, está todo mundo no mesmo planeta, então ninguém está livre, né, desse problema. E eu acho que é isso, é uma reflexão profunda, mas eu acredito que precisa sentar realmente e pensar numa política de incentivo, né, de incentivo e também de fiscalização, monitoramento e punição, claro. Mas eu acho que muito mais incentivo para ver se o mercado, de repente, corre atrás e entender que sustentabilidade é também a única solução para a economia.
Entendo. Francis, a nossa realidade ela já está sendo muito, muito impactada. Por exemplo, nós temos aqui no estado de Pernambuco áreas já de desertificação. A tendência é que isso continue aumentando ou pode haver um ponto de reversão, hein, Francis?
Aldo, se nós não fizermos nada, né, vai aumentar. E vai aumentar com uma velocidade cada vez mais rápida, como temos observado. A gente fez um estudo e comprovou isso, né? Grandes áreas do sertão estão expandindo em termos de desertificação, adentrando pelo Agreste e vai chegar aqui, brevemente, aqui no litoral e na Zona da Mata, que é o lugar mais úmido, não é? E vamos dizer assim, que tem uma economia mais ativa. Agora, é importante, eu na minha fala quero destacar isso, que a economia não está dissociada do meio ambiente, não é? Mas é o paradigma, é o modelo, é como que a gente olha isso. E no, as lideranças do mundo todo hoje já sabem que é necessário a mudança desse modelo para que nós possamos ainda perseverar na existência. Isso é um fato, não é? Agora, essa transição que já era para ter sido feita, não é? Ela tem uma resistência, como você bem colocou aí, né? Teve agora, recentemente aí o Trump, aqui no Brasil, o Jair Messias Bolsonaro e outros, né? Inclusive os negacionistas, agora no Reino Unido também, né? Alguns poucos, ainda bem que são poucos, né? Que alimentam essa tese de que não está acontecendo nada, porque existe por trás disso uma velha indústria, que é a indústria do petróleo, não é, que distribui e não quer que haja essa mudança, porque é uma mudança radical. Não é? Então, quanto isso, na minha concepção, se vai querendo ganhar tempo, né? Mas, de qualquer forma, não há solução dentro desse velho problema, desse velho paradigma. Aqui em Pernambuco e no Nordeste do Brasil e no Brasil, existe a mesma resistência, ou talvez até maior, porque quando a gente percebe que há 3 anos há uma negação da ciência, né? Um negacionismo, e que inclusive foi fortalecido, já existia, mas ele existia em pequenas proporções. Mas hoje, né, se nega a realidade de uma forma brutal, né, até esquizoide, esquizofrênica, né, de dizer assim, não está acontecendo nada, isso é uma conversa, isso é só uma gripezinha, ou um calorzinho, ou um friozinho, né? E a gente sabe, por exemplo, que a Caatinga é nossa fonte de riqueza, não só de inspiração, né? E de riqueza, sem precedentes, como o bioma amazônico é também, como o Cerrado é também. E o que é que nós fazemos? Desmatamos, queimamos a biodiversidade, que é, vamos dizer assim, a nossa galinha dos ovos de ouro. E o Nordeste, com isso, com as mudanças climáticas, aumenta esse potencial, porque as nossas plantas, em milhares ou milhares de anos, se adaptaram a situações de estresse hídrico e nós ficamos resistindo em ter um modelo econômico que não é adaptado ao nosso clima. No século XXI, nós estamos ainda, não é, tendo uma agricultura, que eu digo que é a agricultura do velho paradigma, que resiste em não reconhecer que há uma riqueza enorme no bioma Caatinga, né? E um potencial de aumentar, que são das energias renováveis, e que se você conjugar isso, a gente vai, vamos dizer, eu vou usar essa palavra, eu não gosto, vai na vantagem, e vai na vantagem para o mundo inteiro. Imagina, aí nós temos tecnologias que a gente chama de tecnologias sociais, né? Que se adapta a essa situação, então a gente sofre muito mais, porque a gente sabe que tem solução, sabe que o Nordeste do Brasil e que o Brasil é essa potência ambiental, e enquanto isso, não é, existe aí um grupo que resiste e que continua insistindo nessa posição, né, de trazer um modelo, não é, que só gera pobreza, miséria e morte.
O professor Paulo Nobre falou sobre essa questão dessa convivência com os desastres que a gente já passa a ter. E a gente observa isso, claro, de certa forma assustado, porque, como você disse, Franci, a doutora Patrícia citou também, cada vez mais há uma tendência disso engrossar. Doutor Paulo, de que maneira a gente pode começar a frear ou aliviar um pouco esses impactos provocados pela natureza? Isso eu digo de maneira imediata, né? Porque tem ação que é imediata. A gente não pode protelar para fazer algum tipo de ação em benefício do meio ambiente, né?
Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa. Você sabe qual a melhor data para plantar uma árvore? É 10 anos atrás. A segunda melhor data é hoje. Então, nós precisamos entender que não basta diminuir o desflorestamento ou essa coisa que eu considero ridícula, que é o desmatamento ilegal. Todo desmatamento é ilegal. todo desmatamento é um crime à humanidade. Nós precisamos compreender a necessidade premente de nós reconstituirmos os nossos biomas. Nós precisamos revegetar as nossas cidades. As nossas cidades não aguentam aumento de temperatura. As pessoas vão padecer tremendamente, porque as nossas cidades são de asfalto, de telhado, de cimento. Então, existe uma necessidade, Aldo, e esse tem que ser um trabalho de todos nós. Uma verdadeira meta de todos nós, que é a consciência de nós reconstituirmos o ambiente natural. Com isso, nós conseguimos preservar a água, nós conseguimos preservar a produção de alimentos nas cidades, não mais trazendo ovos lá da cooperativa agrícola de Cotia, que acontece cerca do lado de casa, para Manaus ou para Recife. Não, é a produção local de alimentos com os recursos locais. Então, se eu tivesse somente uma coisa a pedir ou a recomendar, eu diria, nós precisamos recompor os nossos biomas. A energia fotovoltaica, que é uma bênção de produção, uma potência no Nordeste do Brasil, pasme, Aldo, ela está sendo implementada com o corte de caatinga. É uma coisa assim, completamente incompreensível, com a quantidade de pastos degradados. Eu vou te dar um número. Você tem uma área de pasto degradado, cada pessoa tem no semiárido. Pois se nós transformássemos 10% das áreas já degradadas, que hoje não produzem nada, em áreas com produção fotovoltaica, sem que se escute, nós dobraríamos a produção de energia elétrica do Brasil. Trabalho publicado por Francis e eu. Então, o que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a catástrofe onde já não há mais retorno. Então, essa é uma questão de conscientização que nós precisamos falar e ensinar nossas crianças e nossos adultos, os nossos jovens, para que nós nos capacitemos de uma maneira consequente e imediata, não é no futuro, não. O futuro foi ontem. Nós temos que trabalhar conjuntamente, em comunidade, para aumentar o acesso à informação e a recomposição das nossas capacidades de serviços naturais, dos nossos biomas.
Entendo. Patrícia, o que dizer dessa fala do Dr. Paulo Nobre, que o amanhã é ontem, na verdade, né?
É verdade. Inclusive, reforçando o que ele acabou de falar, a solução está nas cidades. É nelas que tem que começar a mudança. Não adianta, inclusive, é nelas que já está constatado, né, a grande responsabilidade. É a partir delas, né, que temos o Estado, enfim, temos força de Estado e etc. Então, é nas cidades que tem que começar. A gente precisa agora unir os atores, inclusive recentemente no Brasil, a vanguarda brasileira, que eu chamo, porque o Brasil, graças a Deus, conta com pessoas como Sérgio Xavier, como Francis Lacerda, Paulo Nobre, que são instituições, inclusive, envolvidas aí numa luta como o Centro Brasil no Clima, né, que esse ano liderou aí uma grande articulação, e por isso que eu citei Sérgio, que esteve à frente dessa articulação, unindo vários governadores pelo clima, num modelo de gestão apresentado, pioneiro, onde se estrutura um conselho que representa o terceiro setor e também a representação de todos esses governos, no intuito de facilitar, aportar recursos e contando com a expertise, a inteligência que já existe, seja do ICS, do ICLEI, de várias instituições como o Centro Brasil no Clima mesmo, que podem com certeza ganhar velocidade. Nós estamos falando de uma agenda 2030, ou seja, são 10 anos, basicamente 2 mandatos, né? E daqui a 2050, enfim, também não é muito tempo. E a ideia é conseguir não só aportar o recurso para poder conseguir aplicar nessas soluções que já existem, que é o que eu venho batendo, inclusive na tecla. Existem as soluções. A gente só está precisando ganhar velocidade, juntar os atores, aportar o recurso no lugar certo,
para que tenha celeridade para dimensionar esses projetos que já demonstram uma boa capacidade de reverter matriz energética, de impactar numa produção local, como o professor Paulo falou, né, e impactar com isso numa logística, porque quando você fortalece o território, você fortalece a redução de uma logística que também acaba impactando na questão de mobilidade, que é um fator que, enfim, aumenta muito a questão da emissão de carbono, e aí a questão do reflorestamento. Então, mudança de matriz energética, reflorestamento, não só cumprimento do desmatamento ilegal, mas será, né? E essa questão da mobilidade. São três temas urgentes. Tem também a agropecuária, claro, né? Foi um retrocesso a questão dos fertilizantes, que emite bastante óxido nítrico e que a gente sabe que tem um efeito muito mais deletério e que é a molécula de carbono, então é uma bomba. E é isso. Então, como o Francis explicou, isso tudo não está distante, o melhor é isso, de um modelo que possa valorizar a questão econômica, que possa, inclusive, trazer novos arranjos produtivos locais, formas de receber recursos, né, para que a população esteja engajada nessa mudança e, com isso, tendo aí como também sobreviver dessa repressão econômica que a gente ainda vai enfrentar em decorrência da pandemia, que eu também considero que é uma consequência disso tudo. Né? Tá claro que, inclusive, os países tropicais vêm aí, como no caso do Brasil, a dengue, febre amarela, enfim, e várias outras doenças como Zika vírus e outras que já atingem o país e que são consequência disso. Então, não é uma coisa tão distante da gente, nem muito bem de Pernambuco, que enfrenta o avanço do mar, que a desertificação de 90% do seu território, enfim, precisa diversificar isso o mais rápido possível.
Agora, Paulo, Patrícia, Francis, vamos lá. Nós temos um país aí gigante, contamos com 5.564 prefeituras, leia-se prefeitos, leia-se secretarias, e a gente não observa, por parte dessas prefeituras e de grande parte, uma atenção maior com o meio ambiente. Pouco você vê de cidades pequenas que são desestruturadas, que têm uma secretaria de meio ambiente, que proporcionem à população discussões a respeito disso. Algumas cidades sim, outras não. Tem que haver, Francis, o engajamento dos gestores públicos para com esse tema? É preciso se levar isso com mais seriedade por parte dos prefeitos?
Sim, Aldo, excelente colocação sua. E sabe, eu estava pensando, eu vou falar agora do engajamento dos municípios, que é como o Patrícia falou. A mudança climática, ela acontece nas cidades, é porque a contribuição das cidades hoje para a mudança do clima é 70%. Só para a gente, né, entender esse processo. Então, se 70% da contribuição da mudança do clima no planeta e essa contribuição para o aquecimento global é o palco onde acontece, né, nessa proporção são as cidades, é preciso que haja engajamento das prefeituras e, obviamente, dos prefeitos, né, nesses processos, né, buscando essas soluções da mobilidade, não é, inclusive da própria reformulação, não é, da educação, colocando esses temas dentro da grade curricular, já no primeiro grau, né, já, já no começo, quando a criança começa a se educar, porque essas pessoas, esses bebês, né, que nasceram agora, por exemplo, nessa época da pandemia, são eles que vão enfrentar os maiores desafios. Nós ainda nem estamos assim, né? Nem imaginamos o que sejam esses desafios daqui a 30 ou 40 anos. Então, a importância é central que haja o engajamento das prefeituras. A gente, inclusive, tem provocado isso, tem provocado algumas prefeituras. E quando a gente leva a solução, inclusive os prefeitos, né? Porque a gente tem um conjunto de soluções que podem ser adaptadas para a cidade, para a área rural, de toda a cidade tem sua área rural, para a produção de energia, alimento e água, não é? Que os prefeitos falam assim, poxa, mas bom, eu não sabia disso, eu não sabia que isso é possível. É possível sim. Então, as mudanças climáticas, eu quero deixar isso, traz oportunidades também, não só desgraça, miséria e morte, mas traz oportunidade. Agora, é para isso ser, se tornar uma realidade, é preciso que haja um engajamento dos prefeitos, né? Porque, inclusive, vai alavancar a economia. Algumas dessas ações alavancam a economia de forma sem precedentes, né? Então, é possível você fazer toda uma estrutura e desenvolver essas estruturas dentro dos municípios de forma que você possa educar e, ao mesmo tempo, produzir, não é? Fazendo a adaptação e mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Isso é importante. Então, existe tecnologia e tem mais, eu digo. É barato, não é cara. É possível, está na nossa mão. Agora, é preciso vontade política para fazer, porque a população, quando percebe que há solução e que não está sendo feito, ela deseja ardentemente que isso aconteça.
Perfeito. Doutor Paulo Nobre, deixe-me lhe agradecer a sua presença, a participação nesta sexta aqui na CBN, onde a gente fala um pouco sobre mudanças climáticas e certamente a gente vai continuar debatendo ao longo dos próximos dias. Obrigado pela atenção, doutor Paulo.
Muito obrigado, Aldo.
Patrícia, obrigado, Patrícia, pela atenção, pela disponibilidade, e certamente a gente vai discutir em outras oportunidades o tema, porque é muito atual. Obrigado, viu, Patrícia?
Obrigada, Aldo. Obrigada, Francis e Paulo, aí pela companhia.
Que bom. Francis, obrigado pela atenção, Francis.
Obrigada, Aldo. Obrigada a todos da CBN. Até a próxima.
Muito bem. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse nosso debate nas nossas redes sociais.
CBN Debate.